Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal determina a nomeação de 119 pessoas para fiscal do trabalho.
Ex-servidor consegue aposentadoria após demissão por improbidade administrativa.
Justiça do Trabalho condena hipermercado a indenizar a empregada por atitudes racistas.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Gomes.
E eu sou o Arthur Filho.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aprovou o pedido de nomeação de 119 pessoas que foram aprovadas em concurso público para auditor fiscal do trabalho em 1994.
O Supremo já havia determinado à União que nomeasse os aprovados do concurso, mas o Ministério do Trabalho alegou que não existia mais cargo. Fred Guimarães.
Uma nova ordem do STF determinou a nomeação dos requerentes, já que o Ministério do Trabalho não cumpriu a decisão anterior. No entanto, a União ajuizou uma ação rescisória e conseguiu uma liminar que impediu as nomeações durante 13 anos. Mas o mérito dessa ação foi considerada improcedente pelo plenário do STF no ano passado. No julgamento de hoje, o relator Luiz Fux, acompanhado pelos demais ministros, determinou a posse das 119 pessoas no cargo de auditor fiscal do trabalho pela União.
Um servidor público que perdeu o cargo por improbidade administrativa conseguiu de volta o direito à aposentadoria.
Na decisão, o Superior Tribunal de Justiça considerou que o ato praticado pelo funcionário ocorreu quando ele ocupava em outra função pública. William Nascimento.
Tudo aconteceu quando o ex-servidor era diretor financeiro das centrais elétricas de Rondônia, a Ceron. Ele foi condenado a devolver pouco mais de R$23 mil aos cofres públicos e também a perda da função pública. Foi determinada ainda a cassação da aposentadoria no cargo de origem, que era o de procurador jurídico da Assembleia Legislativa no estado de Rondônia. Por isso, ele recorreu ao STJ. O relator do caso, desembargador convocado Olindo Menezes, destacou que a lei que cuida das punições aos servidores públicos que cometem improbidade administrativa não prevê a anulação da aposentadoria.
Uma rede multinacional de hipermercado foi condenada a indenizar a empregada que era alvo de comentários e atitudes racistas por parte de uma gerente.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, que estabeleceu a indenização em R$7 mil por dano moral à empregada. Priscila Peixoto.
A decisão do TRT Gaúcho ficou mantida na primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, que rejeitou o recurso da empresa. O relator do caso, desembargador convocado Marcelo Pertence, esclareceu que um novo julgamento na Corte Superior exigiria o reexame de fatos e provas, o que é proibido pela súmula 126 do TST, mantendo o não reconhecimento do recurso. O voto foi acompanhado por unanimidade.
O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, manteve decisão que condena trabalhadores integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA.
Eles devem pagar R$ 5.500 por danos morais por terem divulgado panfletos contendo ofensas à empregadora. Pedro Scartesini.
Os membros da CIPA afirmaram que as informações divulgadas tinham relação direta com a saúde e segurança dos empregados. De acordo com a decisão, os termos nos panfletos não demonstram a defesa dos direitos dos trabalhadores, mas sim uma verdadeira retaliação.
A Justiça de Goiás manteve condenação de um ex-médico pelo homicídio culposo de uma paciente. O réu já havia sido acusado de ter provocado a morte de 5 mulheres em Goiás e no Distrito Federal entre 2000 e 2002.
Ele deve cumprir 13 anos de prisão em regime inicialmente fechado.
O médico teria realizado o procedimento sem a habilitação necessária para realizar cirurgias plásticas.
A Justiça de Minas Gerais condenou o motorista a indenizar um atleta de hóquei por danos morais, estéticos e materiais após ter provocado um acidente no trânsito.
O motivo do acidente foi uma manobra perigosa e imprudente quando o motorista tentava passar para outra via.
O carro do infrator atingiu o automóvel do atleta que capotou. Simone Oliveira.
O autor alegou perda material, fratura na mão esquerda que ocasionou a perda parcial do movimento, além de cicatrizes e manchas. Mas o pior prejuízo para o atleta pré-convocado da Seleção Brasileira de Hóquei foi não poder disputar o campeonato de 2008 e perder prêmios e bolsa do governo. Os jogadores consideraram a perícia do acidente, o depoimento de testemunhas e o laudo das lesões e sequelas na vítima para determinar a indenização em R$ 22 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.